Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse e estamos no capítulo 14. Nós vamos ver a partir do verso 19. Hoje gostaria de começar desde já a ler este verso 19, pois temos aqui um texto, mais uma vez, extremamente rico. Nós não concluímos a lição anterior, podemos dizer assim, o texto anterior, onde começámos por ver que o mundo, no fundo, é esta seara grande. E temos aqui uma imagem, mais uma vez, relativamente àquilo que vai ocorrer no mundo. Então vamos retomar essa mesma imagem, aqui esta imagem relacionada com uma grande ceifa, uma grande vindima, onde os frutos já estão amadurecidos. E tudo isto tem um paralelo com a nossa vida real. E nós iremos tentar exatamente trazer para a nossa realidade aquilo que encontramos aqui neste texto bíblico do livro de Apocalipse, capítulo 14. Diz assim o verso 19. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a na grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1600 estádios. Temos aqui uma descrição bastante acesa deste período, mais uma vez, da grande tribulação. Mais uma vez temos que enquadrar o texto bíblico para não ficarmos com ideias erradas acerca do que estamos a ler. Por um lado, verificamos que esta imagem da ceifa tem sempre um paralelo com o ensino de Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 13. Jesus relata ali, fala conta uma história, uma parábola, exatamente sobre o que é o reino dos céus. E ele compara o reino dos céus a essa seara onde o Filho do Homem lançou a semente e veio o diabo e lançou também a sua semente. E no final dos tempos virão os anjos para ceifar, para colher, no fundo, a humanidade, que no fundo é o paralelo é isso, colher a humanidade, levar os homens então a esse tempo de juízo. A ceifa, nas Escrituras, é exatamente comparada a esse período, a um período em que vai haver então uma avaliação pela parte de Deus daqueles que são efetivamente os filhos de Deus e daqueles que não são os filhos de Deus. E é interessante você ler em casa, nós aqui não temos tempo para o fazer, mas ler em casa essa parábola que Jesus conta no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, e perceber o paralelo. Por outro lado, é interessante ver nessa mesma parábola, e aqui no livro de Apocalipse é importantíssimo ver, que não lhe compete nem a si nem a mim avaliar quem é de Deus e quem não é de Deus. Isto é uma coisa fundamental. Porque, infelizmente, as pessoas gostam de fazer juízos. Dizer, ah, eu sou de Deus, ah, eu não sou de Deus, ah, tu és de Deus, tu não és de Deus, ah, aquela igreja que é a igreja certa, esta que não é. Não nos compete a nós avaliar o que é certo neste aspecto, quem é filho de Deus ou quem não é. Compete a Deus, sim, ele fazer essa própria avaliação. E, mais uma vez, repare lá na parábola de Mateus, capítulo 13, em que os servos diziam, Senhor, vamos lá separar o joio do trigo, usando a imagem de Jesus. E lá o senhor da seara disse, não, isso não é para fazer assim, é quando a seara estiver pronta é que faremos a separação. E aqui agora no livro do Apocalipse é declarado que a seara está pronta. Está pronta para esta ceifa, o fruto está para ser vindimado, e mais uma vez aqui a vindima normalmente é associada à nação de Israel. A nação de Israel era considerada a videira de Deus. Isso podemos facilmente identificar nos livros proféticos do Antigo Testamento, onde há esta imagem onde Deus fala da videira como sendo o seu povo, mas também verificamos com alguma facilidade que Deus realmente vai fazer justiça, vai ser um período onde Deus vai chamar os povos, as nações, os homens a esta justiça. E se nós olharmos, por exemplo, para o livro de Isaías, nós vamos lá encontrar exatamente a mesma ideia de que haverá justiça de Deus que vai ser feita. E vejamos então esse texto de Isaías, capítulo 63, verso 1 em diante, diz assim, quem é este que vem de Edom e de Bozrã, com vestes de vivas cores, que é gloriosa em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelho o traje de suas vestes, como aquele que pisa as uvas no lagar. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, e os esmaguei. E o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança estava no coração, no ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Vemos aqui que mesmo esta atitude de Deus para julgar a humanidade, e só li aqui alguns textos, mas mesmo esta atitude de Deus para julgar a humanidade, mais uma vez, visa alcançar os redimidos de Deus. Não sei se reparou nestes pormenores que encontramos aqui, os meus redimidos, no ano dos meus redimidos, o ano é chegado. Ou seja, o ano de fazer justiça, por outras palavras, é o que Deus está aqui a dizer. O ano de pôr os pontos nos is é chegado. Aqueles que realmente são servos de Satanás vão ser desmascarados. Aqueles que realmente estão a seguir a Satanás vão ser exterminados. Aqueles que fazem violência, agem em corrupção ativa, aqueles que percebem exatamente que estão a prejudicar inocentes, esses vão ser travados, vão ser parados e vai haver finalmente justiça na humanidade. E vemos que Isaías dá aqui uma imagem, mais uma vez, muito forte para trazer à nossa consciência que aquilo que está a acontecer é realmente grave e é necessário pôr um ponto final nestas situações. Por isso, Deus vai agir com justiça. Nós usamos aqui uma linguagem extremamente humana para compreender as ações de Deus, mas eu acho que é importante, não é que Deus precise de advogado para se defender de forma alguma, mas eu creio que é importante nós desdobrarmos estas expressões, porque às vezes para nós tem um significado, mas na realidade na Bíblia tem outro. Quando aqui diz que Deus, de alguma forma, vai pisar estas uvas na minha ira, no meu furor, não tem a ver nem com ira do homem, nem com furor humano. Não confunda as coisas. Nós muitas vezes ficamos irritadíssimos e ficamos descontrolados na nossa ira. Não é disto que estamos a falar. Quando aqui fala de ira de Deus, é uma ira santa que Deus claramente tem para contra o pecado e não contra alguma coisa que simplesmente magoou a Deus e que não fazia sentido nenhum e a pessoa ficou irritadíssima. Não tem nada a ver com os nossos as nossas atitudes de irritação. Não confunda a ira de Deus com a ira humana descontrolada, sem fundamento, completamente desconecta e violenta. Não é isso que está aqui em pauta. Mas sim uma atitude de justiça, de repor a verdade e, efetivamente, poupar, mais uma vez, aqueles que têm sido silenciados pela força e a maldade de muitos. E é nesta perspectiva que nós temos de entender aqui a ação de Deus neste contexto. Mais uma vez, citando Isaías, no capítulo 34, verso 1 e 3, diz assim: "Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai, ouça a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações e o seu furor contra todos os exércitos. Ele destinou para a destruição os que as entregou à matança. E os seus mortos serão lançados fora, os seus cadáveres subirão, o mau cheiro do sangue dos montes se inundarão. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada de gordura e do sangue dos cordeiros e dos bodes." Vemos aqui mais uma vez imagens extremamente fortes para descrever este período, que vai ser um período onde Satanás e os seus seguidores vão se opor com violência à ação de Deus, e Deus vai agir em conformidade também. Depois, aquele texto que nós lemos no livro de Apocalipse descreve ali, de facto, esta grande guerra final, em que Satanás vai preparar toda a humanidade para, de alguma forma, tentar destruir aqueles que ainda querem seguir a Cristo. E vemos que aquela batalha vai ser realmente uma batalha conclusiva. E por um lado vai ser uma batalha com cerca de 300 quilómetros de extensão. Ali fala lá em grande extensão. Nós vimos no livro de Apocalipse essa mesma expressão, quando aqui fala de uma extensão de 1600 estádios. Esta, desdobrando para quilómetros, seria cerca de 300 quilómetros de dimensão e esta grande batalha decorrerá exatamente porque Satanás e os seus seguidores querem pôr termo à presença de Deus e continuar a chacinar aqueles que são inocentes e querem viver dentro da verdade e da justiça. E é por isso que Deus vai agir com tanta firmeza, com tanta força realmente para terminar e silenciar aqueles que se levantam contra a verdade, aqueles que se levantam contra a justiça, aqueles que se levantam contra o mais fraco e têm sempre vencido. Deus agora vai dizer chega. Agora é a vez, de facto, dos mais fracos vencerem, daquilo que é a verdade vencer, daquilo que é a justiça vencer. E por isso encontramos expressões, quer no Velho, quer no Novo Testamento, onde verificamos a presença de Deus ser estabelecida com grandeza, poder e majestade. Se nós olharmos, por exemplo, para o Salmo 45, diz assim o Salmo 45, verso 3, cinge a espada no teu flanco heróico, cinge a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei e os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. A grande motivação para este tomar de posição da parte de Deus é realmente trazer a equidade, a justiça e a paz à humanidade. E enquanto houver pessoas que se opõem à verdade, enquanto houver pessoas que se opõem à justiça de Deus, enquanto houver pessoas realmente maquiavélicas, que estão constantemente a maquinar o mal contra o seu próximo, que estão constantemente a arranjar esquemas para prejudicar terceiros e de uma forma egoísta trazerem tudo para si, realmente as coisas não vão caminhar muito longe. E é necessário que realmente Deus traga a sua justiça, a sua salvação, para a humanidade poder desabrochar e poder viver efetivamente as verdades que Deus tem para cada um de nós. Nós encontramos ainda aqui esta expressão porque Satanás realmente o interesse, o grande interesse de Satanás é levar as pessoas consigo para este juízo. Não é esse o interesse de Deus. Aliás, nós encontramos nas Escrituras que Jesus Cristo não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E isso nós encontramos no Evangelho de São João, capítulo 3. E é importante nós termos esta perspectiva. A vontade de Deus, a ação de Deus, até hoje, tem sido exatamente no sentido de levar o homem a se encontrar com o próprio Deus, a abandonar aquilo que é mais prejudicial para a humanidade. E infelizmente nós somos seres tão complexos que achamos que quando Deus manifesta o seu amor, muitas vezes desprezamos esse amor, porque queremos ter o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha e não queremos, enfim, ser imposto, nada dessas coisas. Quando Deus faz justiça, nós também a mesma coisa reagimos, por exemplo, mas que violência, mas que Deus tão zeloso para fazer juízo, então ele não deveria ser amoroso. Nós realmente somos uns seres extremamente complexos, para não dizer outra coisa diferente. Agora, Cristo Jesus, claramente, veio em sinal do seu amor para connosco. Veio buscar cada um de nós para nos dar uma oportunidade para nós nos encontrarmos com Deus. Esse é o grande toque de Deus na nossa vida. Deus quer realmente que cada um de nós possa encontrar a salvação. É por isso que Jesus afirma que Ele é a porta. Ele é a porta pelo qual nós podemos entrar. E se nós entrarmos, acharemos salvação. Ele é realmente essa porta que nos traz salvação. E encontramos aqui que neste período, este período da grande tribulação, este período que vai dar origem a esta grande guerra mundial, chamada a Batalha de Armagedom, realmente Deus quer retirar, resgatar o maior número possível de homens da perdição. É por isso que realmente encontramos em Cristo Jesus o único mediador que pode trazer o homem de volta a Deus. Só que o homem tem tentado disfarçar, polir, podemos dizer assim, com termos psicológicos, aquilo que é o maior problema da humanidade, que é o nosso próprio pecado. Aliás, as pessoas nem gostam de ouvir esta expressão, se calhar alguns já estão tentados desligar o rádio, porque que palavrão é este, eu não gosto nada de ouvir isto. Porque infelizmente nós temos preferido termos psicológicos, o positivismo, nós somos boas pessoas, tu podes tudo. Este tipo de linguagem é muito mais apelativa do que dizer nós precisamos de Cristo. Nós temos que reconhecer as nossas limitações e o nosso fracasso. Nós precisamos realmente de Deus na nossa vida para sairmos deste marasmo. Só que realmente é um discurso aparentemente menos agradável, mas é um discurso real que pode transformar a nossa vida de uma forma real. É interessante ver que o discurso de Jesus é realmente um discurso que leva o homem a reconhecer o seu pecado. O discurso de Jesus é um discurso que diz que quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, então nós podemos tirar força. O discurso de Jesus é aquele discurso onde nós percebemos que são coisas aparentemente loucas aos olhos humanos, mas é onde está a sabedoria de Deus. E quando nós tentamos fazer as coisas à nossa maneira, então nós criamos um discurso muito semelhante ao discurso bíblico, no sentido da fé, no sentido do crer, no sentido de nos aproximarmos de Deus, mas é um discurso parecido, mas não igual. Onde nós, em vez de Deus, colocamos o homem no centro. E esse discurso que hoje está muito na moda, inclusive muitas comunidades cristãs até têm adotado esse mesmo discurso, que é de uma linguagem positiva, ou seja, tu consegues, basta tu creres que tu consegues, como se nós fôssemos Deus. Mais uma vez é um discurso apelativo, onde o homem fica no centro da situação e onde realmente se consegue alcançar algumas coisas. Mas não se consegue alcançar a verdadeira paz, não se consegue alcançar a vida eterna, não se consegue alcançar a comunhão com Deus. Porque enquanto nós estamos no governo, Cristo não está no governo da nossa alma. E precisamos que seja Cristo a orientar e a governar a nossa vida para efetivamente podermos desfrutar da presença de Deus e de uma relação íntima com Deus. É interessante que chegamos assim ao capítulo 15 aqui do livro de Apocalipse. Temos esta grande batalha que vai decorrer, que se está a preparar para ocorrer, e antes que aconteçam os 7 flagelos que vão acontecer, que vão ser descritos no capítulo 16 e 17, nós vamos encontrar aqui o capítulo 15. Mais uma vez, este capítulo 15 é um parêntese, vai descrever aqui uma situação, um capítulo extremamente pequeno, mas é um capítulo que vai descrever realmente aqui uma situação diferente. Quando cremos em Cristo, nós vamos então perceber a ação de Deus na nossa vida. No que nós vimos já anteriormente, nós já vimos os 7 selos que se abriram, as 7 trombetas que tocaram, as 7 personagens que chegaram e revolucionaram uma série de eventos. E depois temos agora a seguir, temos os 7 flagelos que são o juízo de Deus, mas ainda não é o fim. Os 7 flagelos de Deus não é o fim. É o agudizar de algumas situações, mas não é o fim. E é exatamente para isso, para nos livrar dessa hora difícil que Cristo Jesus veio. Alguns dizem que Moody, um dos grandes pregadores da palavra de Deus, de há 2 séculos atrás, ele realmente fez um trabalho extraordinário em anunciar a palavra de Deus. E ele dizia que reduziu a população do inferno em cerca de 2 milhões de pessoas, pela forma como Deus o usou em anunciar a sua palavra. Eu espero sinceramente que cada um de nós que tome consciência da palavra de Deus tome a decisão certa. Porque se nós mantermos este percurso sem fazer nada, alterando a nossa relação com Deus, se não alterarmos a nossa relação com Deus, se não compreendermos o nosso estado espiritual, nós estamos a caminhar para a perdição. Isso é o que a Bíblia nos ensina. E é necessário que nós façamos alguma coisa no sentido de inverter este percurso. E essa coisa que nós podemos fazer é colocar a nossa fé em Jesus Cristo, reconhecendo que a sua morte na cruz por nós foi suficiente para perdoar o nosso pecado. E essa morte na cruz, a sua ressurreição ao terceiro dia e a sua ascensão aos céus nos deu a vida eterna e a possibilidade de uma relação com Deus. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus e não em nós, quando confiamos a nossa fé no sacrifício de Jesus Cristo e não numa religião, então nós começamos a ter a experiência da vida eterna. E realmente aí somos transportados das trevas para a luz. E aí, de facto, como diz Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Jesus Cristo, contra aqueles que têm fé alicerçada na pessoa de Jesus Cristo. Então, com este, digamos, cenário de fundo, Nós chegamos então a este capítulo 15, que é mais um intervalo, mais um parênteses que João aqui faz, voltando, digamos assim, aos céus. Diz assim o verso 1 do capítulo 15: "Vi no céu outro sinal grande e admirável, sete anjos, tendo os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus." Temos então aqui mais uma vez a referência ao número 7, e como vocês sabem, o número 7 aqui é o sentido do completo, da plenitude, e mais uma vez aqui temos o concluir, o culminar da justiça de Deus. Claramente este capítulo 15, por isso faz um parênteses, vai ligar depois ao capítulo 19, como sendo o capítulo onde começa este processo de juízo de Deus, juízo final, digamos assim, de Deus. E vemos agora que desde o capítulo 12 até o 19, aqui está este descrito, aquilo que vai culminar com a vinda de Cristo. É a assinatura, de facto, do Espírito Santo, esta atitude de recapitular, de nos relembrar constantemente aquilo que já foi afirmado. E aqui voltamos a esta mesma forma de agir da parte do Espírito Santo, que é de vez em vez ele traz outra vez a reflexão à mesma questão para nós nos recordarmos dela, para percebermos melhor o que Deus está a tentar dizer à humanidade. É um dos métodos de ensino ainda hoje utilizado nas escolas e no meio académico para ensinar algumas coisas, que é a repetição, e o Espírito Santo também usa esta mesma técnica, que é a repetição. Encontramos isto no livro do Gênesis, encontramos aqui no livro do Apocalipse, e é por isso que eu estou a falar disso, encontramos no livro do Gênesis, no livro do Êxodo, o livro de Deuteronómio, encontramos, por exemplo, quando se repetem os quatro evangelhos, porque é que não é só um? É exatamente para isso, para nós podermos perceber de uma forma clara qual foi a missão de Jesus Cristo, ainda com nuances diferentes ou com perspectivas diferentes. E temos aqui mais uma vez o Espírito Santo a agir, trazendo à nossa mente mais uma vez aquilo que ele já havia dito, aquilo que é a consumação do juízo de Deus sobre a humanidade. Mas nós voltaremos a este tema no próximo programa. Por isso não deixe de ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.